Então, portanto, caros colegas, temos quórum e já temos um período de tolerância de 10 minutos. Se estiverem de acordo, damos início à nossa reunião. Relativamente ao ponto 1, informações, não tenho nenhuma especial informação que não possa ser tratada depois no ponto final, noutros assuntos. Não sei se algum dos colegas tem alguma informação queira prestar neste ponto. Se não for o caso, passamos de imediato ao ponto 2, que tem a ver com a nomeação de autores de parecer sobre duas propostas de regulamento do Parlamento e do Conselho.
Aqui está,
o primeiro, que adota medidas comerciais excepcionais em favor de territórios que participam ou estão ligados a processos de estabilização e associação com a União Europeia. De acordo com as regras, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista indicar o relator.
Eu... Sr. Presidente, fica designado o deputado Pedro Cegonho.
Pedro Cegonho. Portanto, fica designado o deputado Pedro Cegonho. O segundo projeto de regulamento do Parlamento e do Conselho relativamente à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestação de auxílio a Portugal, Espanha, Itália e Áustria. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD indicar o respectivo autor de parecer.
Que vai ser o deputado Duarte Marques.
Duarte Marques. Pronto, e creio que neste momento sobre este tema é o que tínhamos a tratar. Dou por encerrado o ponto 2 e passaria ao ponto 3, que tem a ver com uma discussão sobre a preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Este é um tema que eu tenho, cujo agendamento tenho vindo a protelar para ver a evolução da situação da pandemia, uma vez que, como sabem, nós estávamos, digamos, obrigados a realizar um conjunto de iniciativas, concretamente 5 da nossa responsabilidade, 5 ou 6, não me lembro agora. São 5, são 6, não é? Portanto, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta é da responsabilidade do Parlamento Europeu e é que decorre sobre a conferência sobre o semestre europeu, que decorre habitualmente em Bruxelas. E tínhamos ainda admitido a hipótese de acrescentarmos mais 1, 2 ou 3 iniciativas nossas. Algumas conversas informais que fui tendo com alguns deputados, era uma questão que eu queria pôr formalmente à discussão, para ouvir propostas e sugestões, mas pessoalmente tinha-me ocorrido, por exemplo, que a temática das relações Portugal-África, CPLP, poderia ser um tema a introduzir. Outro tema que nos é particularmente caro, portanto, é a questão da coesão, da agricultura, enfim, as velhas novas políticas, que convém também não esquecer, enfim, qualquer outra iniciativa. Entretanto, os acontecimentos vieram a atropelar um pouco isto tudo. E, portanto, na expectativa de ver o que é que acontecia, tenho aguardado, mas acho que é a altura, que seja em que circunstância for, acho que temos que tomar decisões, ainda por cima, condicionados a uma carta que recebi do Sr. Presidente da Assembleia, através do qual ele nos recomenda alguma contenção. Pronto, ele mandou aqui uma cartinha que diz, atenta à imprevisibilidade da situação epidemiológica, quer do ponto de vista da intensidade, quer do ponto de vista da duração, foi proposto pelo Sr. Stajal da Assembleia que, na preparação em curso da dimensão parlamentar da presidência portuguesa, a decorrer no primeiro semestre, se considerasse um cenário prudente e realista que permita apenas cumprir o calendário das reuniões obrigatórias, deixando, no entanto, em aberto a possibilidade de outros eventos virem a ser concretizados à luz da evolução da pandemia. Portanto, eu há pouco tive a oportunidade, antes da reunião, de fazer aqui com o nosso staff, com a senhora doutora Teresa, a quem agradeço também a disponibilidade, tentar fazer um ponto de situação. Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, por isso temos que estar preparado para o cenário de isto evoluir muito bem, não é? E hoje, os indicadores, se não fosse Lisboa, nós praticamente não tínhamos Covid em Portugal, não sei se virou, portanto, o que é um fenómeno estranho, mas que parece, tem algumas semelhanças com o Covid-1, que se esfumou na praia, não é? Oxalá tivéssemos essa sorte. Mas não for ao caso de Lisboa, hoje houve 2 casos no Norte, salvo erro, 2 casos no Norte, 1 no Alentejo, praticamente, vamos ver se isto evoluir rapidamente, Acho que devíamos estar preparados no cenário 1 para fazer as coisas como normais. O cenário 2 é aquilo que já conhecemos, ou são iniciativas realizadas por videoconferência ou mistas. E, portanto, acho que temos que preparar as duas, os dois ou três cenários, por mais que isso possa vir a provocar prejuízos irreparáveis, não é? Portanto, se há uma iniciativa, tem-se reservar uma sala, tem-se reservar aquele, toda a panóplia de equipamentos e de meios que se tem de fazer, e depois se cancela. Eu fui há pouco informado que a presidência alemã está, digamos, a trabalhar nesse cenário e que tomará decisões até 3 meses antes, ainda que já nos tenha feito chegar a informação que até setembro só haverá iniciativas por videoconferência. Portanto, não farão coisas presidenciais até setembro, o que quer dizer que, se isto evoluir bem, pode ser que haja alguma coisa presencial para o fim. Portanto, basicamente, a questão que eu vos queria dizer é o seguinte: as obrigatórias são as obrigatórias, não há nada a fazer. Portanto, serão estas e ou serão por uma destas três vias possíveis. A questão que coloco é se devemos avançar para alguma iniciativa própria, prepará-la, enfim, com contenção, se calhar em vez de fazermos três, fazermos duas. Eu fui também informado que os alemães pretendem tomar, estão mesmo assim a trabalhar para além das obrigatórias em 3 iniciativas. Portanto, eu acho que entre 2 e 3 era eventualmente o que podia. E nesse caso, o que tínhamos que decidir é, em primeiro lugar, se sim, e em caso afirmativo, quais os temas sobre os quais possamos estabelecer consenso e o formato. Portanto, é obviamente que não quero que decidamos isto hoje aqui, mas queria que ficássemos todos a pensar nisso e talvez na nossa próxima reunião ordinária, depois de todos termos refletido um pouco sobre isto, definir quais os temas e quais os participantes, qual a modalidade, para podermos dar os passos subsequentes. Eu tive o cuidado de falar com o Sr. Presidente da Assembleia, perguntando-lhe se ele tinha previsto alguma iniciativa, enquanto Presidentes de Parlamentos, com a Cplp, para não estarmos nós a fazermos uma coisa com deputados dos países de língua portuguesa e já haver uma organizada ao mais alto nível, faria pouco sentido. E, portanto, ele disse-me que não tem previsto e, portanto, deixando, digamos, margem de manobra, se quiséssemos avançar com uma iniciativa dessas, até me pareceu, digamos, manifestar satisfação se avançássemos. Isto tendo em conta que as prioridades da presidência nossa se mantêm. Uma delas é a relação com a África, apesar daquela rasteira que, entre aspas, não é? Mas, portanto, os temas da presidência portuguesa do Conselho, portanto, é a Europa Social, o Pacto para a Europa Verde, que agora ganhou um novo alento com as 2 últimas iniciativas da Comissão, a transição digital, a relação entre a Europa e a África e, ao que parece agora, a incontornável recuperação económica e social da Europa na sequência do Covid. Portanto, é no contexto destas prioridades que nós devemos encaixar as nossas iniciativas, mais a mais quando vamos esta semana ter alguma informação muitíssimo útil sobre as propostas da Comissão e, portanto, isso pode-nos também dar alguma inspiração adicional para os atos que pretendamos realizar. Mas, portanto, basicamente, era esta discussão que deveríamos ter feito, que eu pensava ter colocado sobre a mesa há cerca de 2 meses atrás, mas vi que as semanas a passarem tudo isto e achei que este era o momento de pararmos um pouco para discutir sobre isto e prepararmos para tomar decisões tão rapidamente quanto possível. Portanto, pela minha parte, era esta, acho que, a informação genérica que vos queria dar e fico, portanto, a aguardar as vossas reações. A palavra é sua.
Pronto, muito rapidamente, apenas dizer que talvez nos pudéssemos inspirar naquilo que vai ser a experiência da presidência alemã. A presidência alemã vai ter que fazer reuniões não presenciais, portanto, através de videoconferência, verificar como é que vai correr, como é que pode correr e, sobretudo, fazermos aquilo que já tínhamos pensado, que era pedir ao Sr. Embaixador da Alemanha em Portugal que nos explicasse quais são as prioridades da presidência alemã, a metodologia, o que é que pensam fazer neste contexto. Já sabemos que ele quer entrar por videoconferência, mas isso provavelmente poderia nos dar algumas pistas de como conduzir também a nossa presidência. Temos mais de 6 meses à frente e a experiência dos alemães pode nos servir a nós, já que eles nos tiraram a cimeira União Europeia-África, nós tiramos também algumas ideias.
Eu esqueci-me de referir que no dia 18, salvo erro, eu peço à Catarina que corrija-se, no dia 18 é que vai haver aquela reunião de presidentes das comissões por 16 de junho. Portanto, os alemães marcaram para 16 de junho, portanto, ainda antes do início da presidência, não é? Começa a 1 de julho, uma reunião por videoconferência de presidentes de comissão de assuntos europeus, onde irão dar, e sei que, portanto, isto tem vindo a ver com contactos também dos alemães com o Parlamento Europeu, no sentido, digamos, de darem conta de algumas iniciativas na dimensão parlamentar da presidência. Mas, de qualquer modo, acompanharmos as iniciativas alemãs é importante, não é? Mas não podemos ficar à espera para começar a organizar as nossas, não é? Porque nós temos que, para ter prontos no ano que vem, portanto, isto tem de ficar pronto com muita antecedência, não é? Portanto, para já o dado adquirido, se não houver alteração, o dado adquirido que temos é que até setembro as iniciativas, pelo menos aquelas que têm a ver com a dimensão parlamentar, serão todas por videoconferência. Portanto, Sr. Deputado Bruno, sei que estava noutra reunião, muito basicamente eu estive aqui a fazer uma pequena retrospectiva da questão da presidência e estava aqui a dizer que é a altura de nós tomarmos algumas decisões, portanto não é para que as tomemos hoje, talvez na próxima semana, sobre se para além das iniciativas estritamente obrigatórias devemos avançar com alguma iniciativa da nossa comissão e nesse caso era bom que consensualizássemos o tema, o conteúdo e os participantes e portanto era um pouco para que ficássemos a refletir até pelo menos à próxima semana também, não é nariz de santo, como costuma dizer-se. Senhor Deputado Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para propor talvez esta metodologia, se os outros grupos parlamentares assim também o entendam, que é, para não estarmos na próxima semana cada um a ser confrontado com a proposta do outro, quer dizer, até pode acontecer que no decurso da reunião surja um tema. Agora, como nós não temos muita margem de manobra, porque não podemos fazer 6, 7, 8, se pudéssemos ir trocando algumas sugestões entre nós, no sentido de ir apurando algumas iniciativas e chegarmos a consenso, de forma a tornar mais fácil a discussão em sede de comissão. Porque eu creio que, provavelmente, cada grupo parlamentar terá uma visão sobre um tema que deveríamos tratar no âmbito, aqui, claro que na dimensão europeia da presidência portuguesa, mas depois vamos ser confrontados com 5, 6 propostas e não sabemos bem, não temos tempo para amadurecer e ver de facto qual é aquela que de facto interessa a Portugal. E por isso é que eu sugeria, independentemente, obviamente, das propostas formais que cada um queira trazer, eu, da parte do Partido Socialista, obviamente que depois de falar com os meus colegas desta comissão, irei procurar falar com os vários grupos parlamentares no sentido de ver se estão de acordo com esta iniciativa, se acham que não... Enfim, fazer um debate informal, de forma a que depois, em sede de reunião, seja bem mais fácil, porque também não temos que aprovar já na próxima semana, basta ir discutindo os temas, mas pelo menos íamos amadurecendo, porque, por exemplo, do meu ponto de vista, mas isto é um ponto, eu vou dizê-lo só do ponto de vista estritamente pessoal, eu acho que a capacidade de resiliência da Europa para o futuro é uma matéria fundamental para não voltarmos a ter. Agora, o que é que cabe dentro desta resiliência? Desde a industrialização, à gestão de crises, enfim, há aqui um mundo, pois também é preciso afinar, mas não sei se estão, enfim, esta é a minha visão atual relativamente à Europa. Mas provavelmente aqui o deputado Bruno Dias terá outras que contribuem, se calhar, também para apurar, digamos, estas situações. Tanto quanto possível ter aqui sendo restrito, pelo menos que nos revejamos nessas iniciativas. Era só neste sentido, sem tirar a margem de cada um de apresentar as suas iniciativas que não tenham sido debatidas, como não têm de o fazer, é apenas uma metodologia, enfim, uma abordagem que pode haver para irmos aprofundando, porque eu creio que não vai ser fácil, dada a amplitude dos temas que nós gostaríamos de ver debatidos, não vai ser fácil, porque todos vão ser ricos na sua expressão, não é? E, portanto, era só neste sentido tentar conciliar aqui algumas iniciativas, mas que obviamente não retira, volto a repetir, a liberdade de cada grupo parlamentar e de cada deputado de apresentar, obviamente, a sua proposta será bem-vinda. Era só isto, Sr. Presidente. Obrigada.
Caros colegas, parece que há um pequeno problema técnico. Os nossos colegas que estão a seguir a reunião fora daqui ficaram sem sinal e estão impedidos. Pelo que eu pedia que este periodozinho até o sinal ser restabelecido, ainda não está, é isso? Até ser restabelecido podíamos continuar a conversa informalmente, não é? E retomá-la-emos formalmente logo que tínhamos... Use o som. Sim, senhora. A deputada Fabíola tinha pedido a palavra, que era...
Sim. Obrigada, Sr. Presidente. Genericamente, concordo com aquilo que foi dito, quer com a necessidade de recolher informação junto da presidência alemã e reforçava também uma atualização, a necessidade da atualização possível junto da própria preparação da presidência portuguesa, porque eventualmente haverá breve trecho, informação sobre a manutenção, a adaptação, a alteração destas prioridades que certamente terão que ser pelo menos revistas, mesmo que a maioria se mantenha da própria presidência, da preparação da presidência portuguesa. E parece-me também útil irmos pensando em áreas de intervenção. A nível do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda fizemos uma pequena discussão prévia e surgiram algumas ideias que também obviamente são ainda neste momento só ideias e que, seguindo a sugestão apresentada pelo grupo parlamentar do PS, poderíamos aqui agora apresentar, além daquilo que já foi referido da relação Portugal-África, que acho que é um tema que não devemos abandonar, preocupam-nos dois tópicos integrados naquilo que podíamos chamar a cidadania europeia. Em particular, a possibilidade de alargar, e agora já não é uma questão só de tema, é uma questão também de abordagem, possibilidade de pensarmos, ou de se pensar na estratégia de alargar estas nossas iniciativas, ou pelo menos uma iniciativa, ao universo das escolas. É muito importante, em momentos, pensamos nós, em que se levanta uma série de dificuldades, não só económicas e sociais, mas reforçar a ligação dos jovens com o próprio projeto de construção desta União Europeia. E isso pode ser uma atividade que, independentemente do tema que seja aqui decidido, possa ser criado um canal de comunicação com as escolas, por exemplo, eventualmente a nível universitário, até aproveitando a recente experiência que as universidades e as escolas secundárias tiveram de realização de atividades através de meios digitais. É relativamente fácil, penso eu, ou será possível conseguir fazer um webinar ou fazer uma masterclass que seja explicitamente também alargada ao ensino e aos jovens portugueses ou até eventualmente a outros que se considere adequado. Relativamente a temas, acho que a questão dos direitos fundamentais, sendo que neste momento tem prioridades sociais e económicas se levantam, mas a questão dos direitos fundamentais, nomeadamente as questões de género, as questões ligadas às questões LGBT, as questões dos migrantes, são também uma necessidade, principalmente quando a leste assistimos a situações como aquelas que assistimos e que põem em causa esta tónica dos direitos fundamentais, que é um dos pilares do projeto de construção europeia. Muito obrigada.
Eu há pouco esqueci-me de referir que, para além das 5 iniciativas obrigatórias, mais do semestre europeu, que é sobretudo organizado pelo Parlamento Europeu, que nós iremos fazer e os alemães também, as iniciativas sobre as quais eles estão a trabalhar é sobre esta história agora, coronavírus, saúde, investigação, energia, agricultura, tudo o que é verde, e Europa social, e eventualmente com maior destaque para a questão das migrações. Portanto, esta, digamos, são as temáticas que também encaixam um pouco das nossas perspectivas. Agora, aqui a questão é o que é que gostaria que pensassem é o figurino, os participantes, porque, por exemplo, nós temos de tratar na relação UE-África, não é? Na relação Portugal-CPLP, não é? Portanto, UE-África implica, se calhar, convidar a Organização da União Africana, algumas organizações de carinho regional, e entre elas a CPLP, ainda que possamos ter um destaque maior nos convites, mas, quer dizer, é UE-África, não é? Portanto, não é Portugal... lusofonia, não é? Mas, portanto, era um pouco, temos que ver, portanto, é que não podem também ser coisas megalómanas, não é? Por terem em conta alguma contenção. Mas, portanto, ouça, como digo, não era para... Pronto, isto agora é para irmos daqui a refletir e, se calhar, na próxima semana continuamos a reflexão para, se calhar, na outra termos uma decisão, não é? Pois, é verdade. Sim, coisa para um dia. Bom, um dia que, para se for presencial, são sempre 3, não é? Portanto, é sempre o dia de vir, o dia de estar e o dia de ir, não é? Pois, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, coisa para um dia, para o máximo. Acho que mais que isso não faz sentido.
Está aqui um recado para a Teresa Paulo. E já conseguimos ser vistos e ouvir tudo a falar.
Pronto. Portanto, caros colegas, já temos reposta a ligação. E, portanto, já estamos em condições de que a nossa reunião decorra formalmente. Portanto, em conclusão, para os colegas que perderam o contacto connosco recentemente, aquilo que ficámos a dizer é que os grupos parlamentares refletirão sobre possíveis iniciativas, sobre o seu conteúdo, sobre a sua forma, e que é um assunto que voltaremos a agendar para a nossa próxima reunião ordinária. E queria dar-vos a informação de que o Parlamento dos Jovens estará envolvido na dimensão parlamentar. Portanto, essa questão está prevista. Para uma pequena correção, a reunião de 16 de junho sobre o futuro ainda será organizada pela presidência croata e não pela presidência alemã, nesta questão dos tris que se vão sucedendo. Portanto, não sei se mais alguém pegar a pronunciar sobre este tema. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só situar, digamos, o âmbito para clarificar aqui uma questão relativamente a esta matéria que o Sr. Presidente colocou à consideração da Comissão Parlamentar. O Sr. Presidente fez bem em referir que existe o processo perfeitamente estabilizado até agora, do ponto de vista da interação entre os Parlamentos Nacionais, Parlamento Europeu, a questão do semestre europeu, portanto, as iniciativas que obrigatoriamente devem constar do planeamento das agendas. Esta iniciativa que estamos agora aqui a começar a equacionar seria uma iniciativa, digamos, embora a questão da UE-África, que o Sr. Presidente fez bem em sublinhar e clarificar, seja o âmbito da relação entre a União Europeia, Esta iniciativa seria, digamos, a perspectiva e o testemunho da Assembleia da República de Portugal. Portanto, não seria, digamos, a Assembleia da República a assumir uma tarefa da União Europeia, digamos assim. Portanto, seria sempre uma instituição portuguesa, um órgão de soberania português, a assumir, digamos, o seu olhar sobre as questões da União Europeia num contexto de presidência portuguesa da União Europeia. Talvez isto pareça preciosismo, mas eu julgo que do ponto de vista até do conceito pode fazer diferença. Porque uma coisa é a Assembleia da República a ser, digamos, a casa da União Europeia naquele dia, entre aspas, outra coisa é a Assembleia da República a assumir enquanto tal a sua própria reflexão. Portanto, peço desculpa porque isto demoramos mais um pouco, mas isto pode ajudar depois a direcionar as tais ideias e a tal reflexão que nos próximos dias teremos que fazer. Portanto, se é assim, é uma coisa, se for de outra forma, será outra. Queria só clarificar. Daí, Sr. Presidente, a minha questão, na medida em que esta pode ser uma iniciativa da presidência portuguesa por via da Assembleia da República, coisa que eu não tenho a certeza que institucionalmente seja o mais seguro, outra coisa diferente é a Assembleia da República concorrer para, digamos, para a dinâmica do ponto de vista de debate e de intervenção que naquela época se irá fazer, naqueles 6 meses da presidência portuguesa. Portanto, é só porque se fosse outro cenário, outros compromissos nós teríamos que equacionar, outro tipo de envolvimento e outro tipo de integração do ponto de vista institucional, não é? Daí que, com outra liberdade, temos outra amplitude de ação. Eu deixava esta questão, eu daqui a poucos minutos. Este dia está a ser um bocado frenético, peço desculpa, vou ter que me ausentar, mas fico também com os elementos que o Sr. Presidente e os Srs. Deputados aqui trouxeram. Obrigado.
Isabel Onete, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É o seguinte, só para também contribuir para este debate, que é o seguinte. É evidente que isto é a presidência da União Europeia, mas cada presidência tem a sua agenda, e por isso é que há o trio que procura congregar as agendas. E aquilo que eu creio que é papel do Parlamento Português é, não destoando, obviamente, aquilo que é a agenda portuguesa da União Europeia, contribuir para que haja o interesse daquilo que nós entendemos ser a nossa agenda enquanto Presidentes da União Europeia e o Parlamento Nacional, obviamente, contribuir para a densificação daquilo que é a agenda, obviamente, dentro daquilo que são os interesses estratégicos de Portugal. E, portanto, é o contributo, na minha perspectiva, o contributo do Parlamento Nacional, que faz a sua, enfim, agenda, a tal dimensão parlamentar da agenda da presidência portuguesa, e que, obviamente, será coincidente, na minha perspectiva, com aquilo que é a agenda da presidência portuguesa, que é definida, obviamente, como todos nós sabemos, e que nós temos contribuído. Portanto, não sei se respondi e se ajudei a clarificar a questão do que é, não é?
João Almeida, por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta questão é bastante importante, pode parecer de detalhe, mas não é detalhe nenhum. É óbvio que a presidência é a presidência do Conselho, como o Sr. Presidente já definiu, e quem define a agenda da presidência é o Governo. Portanto, essa parte é indiscutível. Não há uma presidência parlamentar da União, isso não existe. O Parlamento Europeu é o Parlamento Europeu e não é substituído pelo Parlamento Português durante 6 meses. A experiência que tenho, eu nunca participei ou nunca vi na agenda de nenhuma presidência iniciativas parlamentares ao lado daquilo que seja a agenda da presidência do país. Acho que aqui devemos ter alguma noção, e estou à vontade, sendo deputado da oposição, para dizer isto. Quer dizer, nunca vi uma criatividade parlamentar nas presidências. É óbvio que é do interesse nacional que cada país que tem a presidência da União de tempos a tempos saiba muito bem escolher prioridades e que depois não ande a dispersar recursos fora dessas prioridades que sejam bem definidas. E, portanto, eu acho que aqui a articulação com o Governo é fundamental. É fundamental para percebermos, efetivamente, onde é que o Parlamento pode reforçar, provavelmente, algum dos eixos que se espera também. E assim será que o Governo ouça também os partidos da oposição na definição da agenda. Aliás, já temos discutido isso aqui com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Não é nenhuma novidade. Não é surpresa para nós qual é que é a agenda. Há acertos que vão ser feitos em função daquilo que aconteceu, mas nós sabemos perfeitamente quais são esses assuntos. E, portanto, aquilo que queria dizer é que, da nossa parte, não iremos contribuir com uma criatividade extra agenda da presidência portuguesa, porque achamos que não é essa a melhor forma de darmos sentido à dimensão parlamentar da nossa presidência.
Certamente, Sr. Deputado, acho que não pode ser de outra forma, não é? Muito bem, caros colegas, se estiverem de acordo, dou por encerrado este ponto. Ai, Sr. Deputado,
só queria
tem a palavra, por
favor. Já temos alguma data prevista para a audição do embaixador alemão em Portugal?
Não temos. Decisão sobre isso, aliás, é um assunto que podemos tratar no último ponto da ordem de trabalhos, que é sobre a organização dos nossos trabalhos futuros. Tem a ver que eu não tenho som. Está? Ótimo, peço desculpa. Eu a dizer-vos que ou ouvirmos um deputado, se a Comissária Europeia, não, porque nós, como se lembram, tínhamos previsto a vinda da Comissária Elisa Ferreira. Acho que seria de total oportunidade, se porventura, como se espera amanhã mesmo, a Comissão voltar a apresentar as suas novas propostas do MFF e do Plano de Recuperação, termos aqui praticamente em cima da hora a Comissária, acho que seria excelente e colocar-nos-ia, digamos, na linha da frente. Portanto, se ela não puder, eu já pedi para esses contactos de serem feitos, uma vez que é uma questão também, ela irá intervir através de videoconferência. Portanto, essa é a primeira opção. Se houver impossibilidade da Comissária, eu iria seguir na lista dos deputados e ouvimos mais um. Porque, como lhes digo, eu acho que Se forem dois, é razoável fazer numa sessão que são três horas. Já vi que, quando temos outras coisas, mais do que um, torna-se penoso a reunião. Portanto, era, basicamente era isto que vos queria pedir, e além de mais, iria reagendar outra vez o ponto de preparação da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Senhora deputada Isabel Onetto, faz favor.
Senhor Presidente, eu ia só sugerir, atendendo, não, obviamente que a audição dos senhores deputados ao Parlamento Europeu é extremamente importante, mas eu suponho que a audição da Comissária mereceria talvez que tivéssemos uma só reunião com um bocadinho mais de tempo, porque creio que será muito importante atendendo aos dossiers que têm atribuídos, não é? E à importância para Portugal. Portanto, eu sugeria, se fosse possível, que relativamente à audição da Comissária, que tivéssemos uma reunião só com, não sei se só com a Comissária para a audição, um bocadinho mais de tempo, talvez, porque o assunto é demasiado. Isto é sem, obviamente, ofuscar aquilo que são, digamos, as audições com os eurodeputados. Mas deixava esta sugestão, Sr. Presidente.
Sim, talvez me tenha expressado mal, não é? Porque quando eu falei. Eu inverti aqui a ordem, não é? A primeira prioridade era a Comissária e a reunião começava com a audição da Comissária. E depois as questões que têm aqui, que me parecem questões de pouco tempo, não é? Relativamente ao seu relatório, não é? Não antevejo horas de discussão sobre o relatório, nem uma grande polémica à volta dele. E a questão do escrutínio são normalmente coisas que nos demoram muito pouco tempo e era só apenas para que não fiquem para trás, não é? Mas, portanto, o prato forte seria a audição da Comissária, e se elas estiverem disponível e a audição for do Eurodeputado, também ouviremos em primeiro lugar o deputado e depois é que faremos o resto da nossa ordem de trabalho. E isto sem prejuízo de outras iniciativas, designadamente a que a senhora deputada Isabel Meireles referiu, de ouvir o embaixador alemão, com quem já tive, aliás, aqui uma reunião na Assembleia, mas talvez devíamos aguardar por esta iniciativa do 16 de junho, não é? Prepararmos talvez logo que ele venha a seguir ou no princípio da... Aliás, é habitual, os embaixadores vêm sempre aqui no início das presidências, não é? Portanto, acho que talvez não era correto antecipar a vinda ainda com outro país na presidência. Agora, logo no início da presidência, acho que faz parte, digamos assim, do nosso modus operandi, não é? E podemos estabelecer desde já o contacto para que ele até possa vir o mais cedo possível, não é? Olha, idealmente no dia 1 de julho, não é? Sim. Exatamente. E o embaixador também é uma pessoa encantadora. Pá. Fiquei muito, muito bem impressionado. Aliás, teve prevista uma iniciativa que eles depois adiaram, que queriam juntar também parlamentares e empresários e pessoas do mundo científico. E, portanto, acho que essa iniciativa acabou por ir, digamos, com esta situação toda que temos vindo a viver. Mas, portanto, propostas de outras audições automáticas, portanto, os grupos parlamentares estão sempre, obviamente, estão sempre livres de propor o que acharem mais conveniente e nós apreciaremos aqui. Portanto, para já, aquilo que temos na calha neste momento é ouvir a Comissária, que aliás estava previsto vir cá também para falar sobre o programa de trabalho para 2020 da Comissão, portanto, os acontecimentos também impediram que isso acontecesse, mas agora, com a apresentação das propostas que serão feitas amanhã, esse programa de trabalho da Presidência ganha uma nova atualidade e uma nova readaptação, não é? Portanto, acho que continua a ser muito pertinente. E, simultaneamente, iremos ouvir ainda os deputados europeus, portanto, se conseguirmos fazer um, vá lá, de 15 em 15 dias, ainda vamos ter alguns meses. De qualquer modo, não é que tenhamos grande pressão, mas é para que não sejamos deselegantes, não é? Porque, e, portanto, tentar conciliar as nossas disponibilidades com as disponibilidades dele. Portanto, já é muito bom, até ao fim desta semana, termos conseguido fazer metade. Não sei se alguma vez a Comissão tinha ouvido todos, acho que não, pelo menos quando eu fui deputado, nunca só participei numa outra iniciativa. Muito bem.
Só mais uma sugestão, e não sei se ela não será demasiado ambiciosa. Acha que seria possível tentarmos ouvir, por exemplo, o Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Presidente do Parlamento Europeu, por exemplo, a senhora Christine Lagarde, portanto, os mais altos dignatários ao nível das instituições europeias.
Sem dúvida, lembrar-se-á que nós decidimos aqui na semana passada endereçar convite ao senhor Barnier, não é? Portanto, o negociador do Brexit. E eu acho que, sim, agora... Sim, eu aproveito que ainda não é fácil. Bem, agora com a história das videoconferências ganhar uma nova atualidade, isto tudo é um instrumento que eu estou certo que nos permitirá conseguir participações que presencialmente seria muito difícil, não é? Mas eu acho que quanto mais pessoas de elevado gabarito no plano europeu conseguirmos, acho que mais prestigia também a nossa Comissão e os seus deputados e o país.
E mais do que isso, mais do que o prestígio, que também é importante, como é óbvio, é a informação privilegiada que provavelmente iremos ter, que de outra maneira não teríamos. Porque é verdade que uma coisa é ouvir o comissário de uma pasta, outra coisa é ouvir a presidente da Comissão Europeia, que tem, como tem um chefe de governo, uma visão geral sobre tudo aquilo que se passa a nível dos comissários, do Colégio dos Comissários.
Muito bem. Caros colegas, da minha parte não tenho nenhum outro assunto para vos trazer, portanto, se não for o caso, da vossa parte haver algum outro assunto que queiram colocar, encontrar-nos-emos por videoconferência na próxima sexta-feira às 10 da manhã e com a agenda e as participações sujeitas à confirmação na próxima terça às 16 horas, neste formato misto de presenças versus participação por videoconferência. Muito obrigado a todos pela vossa presença e participação e desejo o resto de uma boa semana de trabalho a todos.
Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nenhum dos nossos agora...